Se liga! Esse programa é uma reprise. webputs.com.br, entre as 7 web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Bate-papo WP. Webputs, uma rádio nada normal. É isso aí, estamos ao vivo com mais uma edição do Bate-Papo WP aqui na Webputs, quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Farroupilha, a temperatura bem agradável, hoje 19 graus, marcando aqui Farroupilha, Serra Gaúcha, com dia de sol gostosinho, dia bom pra falar de meio ambiente, natureza e tudo mais, né? Eu sou o Pique, tá aqui comigo nos estúdios da WP, o engenheiro de materiais, proprietário da BioHelp Recicláveis, a gente falou muito dessa empresa aqui, o Jader Dalzocchio. O assunto de hoje é meio ambiente, né? O problemão aí que a nossa falta de educação ambiental tá causando desde sempre e como a BioHelp trabalha, né, para solucionar esse baita problema. Antes de qualquer coisa, eu quero mandar um alô especial aí pros nossos parceiros, a galera que faz a WP acontecer também. Aplicativo Chegou, o primeiro app de delivery de tudo aqui de Farroupilha. Grande abraço para toda a equipe do aplicativo Chegou e também do Mercado Já. Comprou de casa, chegou em casa, no conforto do sofá, é uma delícia. Floricultura Casa Flor, o Marcos e toda a galera lá da Casa Flor e também o pessoal do Farra Pizza Burger. Pizza, burger, fritas, chopp, tudo sem frescura. Olha só, tu pode participar dessa edição do Bate-Papo WP, mandar tua pergunta pro Jader, né, o teu recado sobre meio ambiente, teu pitaco sobre a situação, pelo WhatsApp da WP, 54996520580, ou pela hashtag Bate-Papo WP lá no Twitter, que tem uma foto bem legal do Jader, bem espontâneo lá, mostrando os aparelhos e tudo. Não bota foto, tem aparelho, que nada, vamos de foto, cara. Pois muito bem, Jader, então, pela primeira vez ao vivo nos estúdios da WP recentes, né, porque o Jader, ele, pra quem não sabe, é um dos pioneiros aqui da WP, né, a gente começou a rádio praticamente juntos aí, nos primeiros estúdios da Webputs lá na casa. É, não, antes, cara, não, depois, 2011, novembro de 2011, isso aí. Então o Jader agora seguiu o rumo dele, né, porque ele estudava. Fazia faculdade, seguiu o rumo dele e agora a gente se encontrou de novo, um com o veículo, outro com a proteção ao meio ambiente, as soluções para esses problemas. Jader, bem-vindo ao Bate-Papo WP, cara.
Opa, obrigado então pela oportunidade de estar conversando sobre sustentabilidade, meio ambiente, reciclagem. Acho que vai ser um bate-papo bem legal aí pro pessoal poder se inteirar no que está acontecendo. Aprender um pouquinho sobre hábitos que a gente pode ter e como se comportar ali para a gente poder ter um ambiente saudável, sadio para todo mundo, né?
Que não é difícil, né?
Não é difícil.
Não é nada difícil. A gente ouve, a gente lê, a gente tem acesso a meio ambiente, reciclagem, sustentabilidade desde o pré-escolar. Mas a gente vê pouca prática, né? Pouca mão na massa.
Isso, a gente tá agora já que estamos... Entrando diretamente no assunto...
Já vamos direto!
A gente está acostumado com um modelo linear de economia, onde tudo é produzido, consumido e descartado, certo? E isso, esse modelo tem um prazo de validade muito curto, porque recursos já estão esgotando e as catástrofes estão vindo, né? O impacto ambiental está começando a aparecer. E nesse momento que a BioHelp acaba... surgindo ali como uma possibilidade, como uma empresa de impacto para poder diminuir esses impactos e acabar ajudando não só em termos de meio ambiente, mas também a economia local, né? Porque a reciclagem acaba... Quando falamos em reciclagem, não somente meio ambiente, mas também falamos em retorno financeiro, né? Então, começamos falando o custo de manutenção de um aterro, por exemplo, ele é muito alto.
O aterro é para onde vai o nosso lixo orgânico, né?
Isso, hoje é toda a coleta feita em Farroupilha, toda não, né? Uma boa parte acaba indo para aterros, para o nosso aterro aqui, e uma parte ele acaba indo para as cooperativas, onde é triado para eles poderem fazer a venda para recicladores.
Então, olha só, aquele lixo, vamos chamar de lixo seco, nós, população normal, assim, comum, a gente chama de lixo, mas quem trabalha com meio ambiente, quem trabalha com materiais, não vê lixo, vê um resíduo, porque vê de outro jeito isso, não vê como lixo. É aquela história, é lixo para um, dinheiro para outros, ou, né, lixo para um, solução para outros. Então, para quem trabalha com isso, para quem trabalha com reciclagem, com qualquer coisa envolvendo o meio ambiente, não é lixo.
Esse termo, esse nome não existe para quem trabalha. A gente sempre divide entre recicláveis, né? Temos também os orgânicos e temos aí sim várias outras categorias, por exemplo, os perigosos. E o que chamam de lixo hoje, na verdade, seria o rejeito.
Rejeito.
Que é a última fração lá muito pequena que não poderia ser reaproveitada em termos de reciclagem, compostagem ou ter o devido tratamento por ser um resíduo perigoso, né?
Então,
por
exemplo. Vamos fazer um caminho do nosso... Vamos chamar de lixo seco. O nosso lixo seco doméstico, que a gente gera em casa. Tá ali no cestinho de lixo, a gente recolhe e joga no container do da Ecofar ou de qualquer outra empresa que faça a coleta. Pra onde vai essa leva nossa caseira? Vai tudo pro caminhão da Ecofar, no caso aqui de Farroupilha. E depois, pra onde que vai? O que que acontece com isso?
Certo. A logística reversa, que a gente fala, que é o caminho de volta do material para a produção, ele também é bastante complexo, certo? Ele começa lá dentro de casa, né, de cada uma das suas casas, a separação, como ela é feita, quando você coloca o saco de lixo no container certo ou errado, como sempre acaba acontecendo, né? A própria coleta, quando ela é feita, se ela vai misturar esses resíduos ou não com um orgânico, por exemplo, e a partir disso ele vai ser encaminhado para nossas cooperativas. Tem a ARFA no industrial e também temos a Acaré Sul lá, indo para São Marcos, não, para Flores da Cunha, se não me engano.
Direção a Caxias?
A Caxias dobrando ali
a esquerda?
Esquerda.
É, a Rota do Sol ali, pegando a Rota do Sol no viaduto?
Antes, na frente
antes
da Porqueta. Tem uma entradinha lá.
Agora acho que é Mato fugiu. Perso para aqueles
lá. Mato Perso.
Certo.
Sim, voltando então. Então, dentro dessas cooperativas, o pessoal tem muito trabalho. Porque, como eu comentei, a separação começa lá dentro da sua casa. Algumas pessoas acabam não tendo essa consciência de fazer essa separação correta, de colocar no container correto. Acaba misturando. Então a gente tem índices muito baixos de reciclagem aqui na nossa cidade.
Isso é um problema.
Isso é um problemão.
Problemão,
porque ele acaba sendo somente enterrado. Quando a gente fala em resíduo, a gente vê que ele tem um valor, né? E esse valor ele poderia estar retornando para o mercado em forma de trabalho, né? Em forma de produtos, que poderiam fomentar ainda mais a nossa economia.
É, por isso então que não se chama lixo, né? Se chama resíduo.
Resíduo.
Resíduo, gente, resíduo. Quando for chamar o Jader para fazer a coleta do resíduo na tua casa, diga, Jader, estou com um saco de resíduos aqui.
Cara, o Jean já levou o xixi dele, né?
Falando
em lixo.
E olha que eu poderia fazer muito mais. O meu espaço físico não permite, mas isso... Bom, a gente vai chegar lá. A gente tá fazendo aí um aborde geral do assunto meio ambiente, reciclagem, processos, logística. É muita coisa para pouco tempo de bate-papo, para um bate-papo só, né? A gente vai ter que fazer vários bate-papos de assuntos específicos. Mas olha só... Viemos aqui, apresentamos o Jader como engenheiro de materiais e proprietário da BioHelp Recicláveis. Jader, BioHelp Recicláveis. O que, que é BioHelp Recicláveis?
Ah, perfeito. Verificando então toda essa questão de mercado, de logística, dos resíduos.
Resíduos.
Certo.
Certo.
A BioHelp nasceu com a ideia de facilitar, de promover a educação ambiental, certo?
Bacana.
Educar as pessoas, ensinar elas, né, também, conversar, manter um contato direto com elas sobre o que é reciclável, o que não é, por que não é reciclável.
Perfeito.
A gente vai falar também um pouco depois de muitos materiais que eles são recicláveis, mas eles não têm reciclabilidade por causa do, por exemplo, o isopor. Eu vou falar agora.
Já que estamos aqui, falamos, né?
O isopor, ele é muito reciclável, certo? Só que ele é um material muito leve. Então, para te juntar uma quantidade que se torne atrativa para uma empresa poder reprocessar ele, leva muito tempo e ele tem muito ar dentro dele. Então, para encher um caminhão...
Ah, sim.
Né, tu vai estar enchendo ele basicamente com 95% de ar. porque a composição dele é mais ou menos essa. O isopor, ele é 95% ar dentro.
Então essa é a dificuldade de reciclar o isopor.
Isso.
Juntar uma quantidade legal, uma quantidade mínima para poder fazer um processo de reciclagem.
Ele acaba se tornando caro também.
E juntar caro.
E se torna caro. O mesmo acontece para muitos plásticos filme, né? Por exemplo, o filme de polipropileno, que é aquele que tu aperta e faz...
Que faz barulho.
Faz um barulhão.
O plástico duro, que eles chamam, né?
Plástico duro. Isso, ele é... As pacotes de massa são assim.
É...
O próprio, aqueles filmes metalizados também.
Certo, certo, certo.
Todos eles são recicláveis, mas tem toda essa dificuldade de mercado de ser reciclado.
Então assim, um mundo perfeito seria todos nós termos espaços ou recipientes para destinar esse resíduo plástico, vamos chamar de plástico duro, o plástico mole, o isopor, o papelão. Seria legal para o processo de reciclagem separar isso, mas é muito detalhe. É
isso.
Muito termo técnico, é muito... É, por exemplo, o plástico tem 1 milhão de tipos de plástico, né?
Exato, também tem tudo isso, né? Cada plástico, ele tem uma composição. Então, o PET da garrafa, ele é diferente do PET da forma de bolo, por exemplo. Quando tu vai comprar o seu bolinho lá no mercado, ele é um PET diferente, que também é diferente do PET do... de garrafas de cerveja, que agora estão vindo em PETs, né? Aqueles marronzinho.
Ah, é verdade,
então,
é verdade.
Dentro dos próprios plásticos tem bastante. O mundo ideal seria assim, né? Mas como é que a gente pode falar? É um modelo novo de negócio e a gente está querendo subir essa escada gradativamente, a gente vai evoluindo junto com as pessoas, né? Junto com a nossa comunidade aqui de Farroupilha, até alcançar um ponto bem legal que fica bom para os... para os consumidores, fique bom para a BioHelp, fica bom para também fazer essa destinação correta, para a gente efetivamente mandar esse material para quem vai reciclar de verdade. Né?
E sabendo de tudo isso, então, fica a pergunta, a BioHelp recicla também? Tem um ambiente para reciclagem desses materiais? Ou qual que é o trabalho efetivo da BioHelp? O que a Bio faz?
A Bio, então, ela acaba trabalhando... a parte de educação ambiental, certo?
Tá, beleza.
Nós explicamos para o consumidor, para a pessoa que vai ter interesse em fazer essa destinação.
Não seria um cliente da Bio, seria um parceiro, né?
Seria um parceiro. A gente trata como parceiros, né? A gente vai explicar para essa pessoa quais são os principais materiais, né? Dentro desses principais materiais é um volume muito grande, que acaba sempre se repetindo no decorrer dos meses. A gente vai explicar também como separar ele. A gente não precisa ter uma separação de cada um em um saco, como tu comentou.
Certo.
Mas a gente precisa manter o mínimo, um padrão mínimo, para a gente poder ter uma reciclagem melhor.
Uhum.
Por exemplo, dar uma lavadinha, né? Tu vai pegar uma caixinha de leite, tu não precisa cortar ela, passar uma esponja dentro. Mas logo que em seguida que tu termina o leite ali, passa uma aguinha dentro, dá umas 3, 4 chacoalhadas, 5 chacoalhadas eu testei, é o suficiente, e tira ali, espera secar, show de bola. Lá na cooperativa, então, vai evitar um odor terrível,
sim,
né? Um dos piores odores.
Não só na cooperativa, na casa da pessoa também.
Na casa da pessoa também, né? E aí vai ser um produto que vai poder ser muito mais fácil lavado e reprocessado, né?
Porque
então,
eu já
facilita para todo mundo.
Eu já ouvi, desculpa te interromper, eu já ouvi de um profissional aqui. Ele trabalhava numa empresa, uma lancheria, e ele comentou que não adianta a gente fazer a lavagem desses materiais, né, dos potes que vêm, molhos, enfim, porque são todos lavados depois na cooperativa antes da reciclagem, com produtos químicos ideais e tal. Realmente é isso que acontece ou tu realmente indica, não, lavem, passem uma água, não precisa lavar para reutilizar ele em casa, mas lavem para não deixar odor? E por que que realmente, o que que implica a sujeira no produto?
Ah, boa pergunta. Eu posso explicar ela de diversas formas.
A mais sucinta e simples possível.
Não. Então, quando a gente fala em limpeza industrial, a gente fala de químicos, que a gente comentou, é químico pesado. A gente tem que limpar o material, tirar toda aquela craca o mais rápido possível, certo? Então, vai ter agente químico correndo ali, vai acontecer uma degradação daquele material. Esse agente químico normalmente não é um agente muito legalzinho de se trabalhar, né? A gente pode estar falando ali de umas bases fortes.
Certo.
Fica ruim até para a pessoa que está utilizando do maquinário. Quanto mais a gente conseguir evitar o uso desses materiais, melhor, uhum. né? Então, e também entra o aspecto ambiental, social, perdão. A gente quer ter um produto legal, né? A pessoa lá em casa vai dar uma lavadinha, ela vai conseguir guardar, não vai gerar odor. O Jader, quando for coletar, não vai ter aquele cheiro também. O pessoal lá da triagem, quando for fazer a triagem, também vai estar trabalhando num ambiente melhor, né? Todo mundo gosta de trabalhar num ambiente saudável, cheirosinho.
Sem dúvida.
Então, a gente está falando também de pessoas, né? Pessoas que trabalham, que ganham renda em cima disso. Nós, como pessoas, a gente tem que pensar um pouco também no outro.
É, né? É o mínimo, né?
É melhor deixar um pouco mais lavadinho ali, que a gente sabe que facilita pro pessoal, né?
Cara,
facilita pra todo mundo.
Exatamente.
E teu gasto ali é mínimo, porque quando tu lava o teu material logo depois de utilizado, não dá tempo de secar aquela crosta.
E fica fácil de limpar,
fica,
né?
Fica muito fácil de limpar.
Eu
até pra aquele maldito creme de leite que
gruda
em tudo,
eu
né?
Ia dizer isso, cara. O doce de leite também. Esses dias eu terminei um pote de doce de leite. O que eu fiz, cara? Botei água quente e deixei de um dia pro outro. Saiu, que é uma beleza.
Tá,
cara.
Feito, mano.
Sabe? Nata também, que fica bastante... Margarina, quem ainda usa margarina, né? Que fica,
sim,
gorduroso. Cara, bota um pouquinho de água quente ou fervendo no pote. Tampa, deixa na pia até o dia seguinte. Depois é só lavar com água fria. Coloca no lixo ou qualquer outro saco ou recipiente que tu tenha. Dá um toque pro Jader. Aí que a gente chega num ponto, cara, que eu queria ver, que eu fiquei bem curioso. Como é que funciona... separamos, tal, limpamos, deixamos aqui, temos aí uma quantidade legal de resíduos, seja plástico, papel, papelão, vidro. E aí, o que eu faço com isso? Pra onde que eu levo? Porque se eu jogar no container aqui eu vou ter que citar a Ecofar, aqui em Farroupilha, que faz a coleta, a gente vê que depois o caminhão joga tudo num balaio só, dá uma amassada e segue o baile, né? Aí vai complicar pra quem? Pelo jeito que tu explicou aí, vai complicar pro pessoal da triagem depois.
Exato. Né?
Então, pra simplificar esse trabalho, pra otimizar e agilizar tudo, o que a gente pode fazer? Jader, o que eu faço nesse caso? Tô com os negócios aqui, aí o que eu faço?
Ah, perfeito. Hoje a Bio, ela tá em desenvolvimento, a gente tá trabalhando a coleta a domicílio.
Perfeito.
Certo?
Então tu vai na casa das pessoas buscar?
Vou na casa da pessoa buscar.
Olha que luxo, cara.
É, facílimo. Então, é só agendar, todo agendamento é feito pelo WhatsApp, é bem tranquilo. Passo lá, pego o material e todo esse material depois ele é triado,
uhum,
certo? Pesado, e as pessoas acabam recebendo o relatório de quanto a gente está conseguindo arrecadar.
Beleza.
Né? Gerando menores impactos. Então, recebe todos esses relatórios no seu WhatsApp ou pessoalmente, quando tem mais contato com o pessoal.
Quando tu visita ou conversa mais.
Isso.
E tal.
Isso.
Deixa eu te pedir o WhatsApp, então, para qual número que o pessoal pode ligar? Ou mandar WhatsApp?
Pessoal que tá escutando aí já quer.
Galera do
SMS. Se interessou.
É, o pessoal aí, o SMS, galera que é das antigas aí, gosta do SMS ainda.
Chama lá no 054-996-66-6798.
Repetindo!
549-96-66-6798.
Esse é o teu WhatsApp.
É o meu WhatsApp.
Mesmo. WhatsApp
vai
do Jader.
Vai direto comigo ali. A gente passa um folderzinho explicativo bem tranquilo de ler, bem desenvolvido, né?
Quem desenvolveu, mandou bem.
O pessoal que desenvolveu ali até mandou bem.
E o nome da empresa? Quem que desenvolveu? O pessoal mandou bem também.
Então, o pessoal do marketing ajuda bastante aí.
Que beleza, cara.
Então, o folder ele explica bem desde como a gente trabalha, quais os impactos a gente pretende minimizar,
uhum,
certo? O peso desses impactos positivos e negativos que a gente tem. Os materiais que a gente consegue reciclar, né? Como a gente pode separar, não precisa, que a gente comentou um saco para cada tipo de material,
uhum,
né? Então pode só aquela separação básica de acordo com a nossa tabelinha já ajuda bastante.
Tem uma tabela também?
Tem uma tabela.
Mas que luxo, esse pessoal do marketing manda muito bem.
Ah, tá com uma dúvida, tá com o seu materialzinho na mão ali, bateu a dúvida, olhou a tabela, tá lá escrito.
Ah, que luxo, hein, meu? Que luxo. E se não tiver?
Se não tá escrito, gera aquela dúvida, né?
Ah.
Então faz assim. mandar uma mensagem pra mim.
Ou dá uma ligada, como preferir.
É, manda uma mensagem, dá uma ligada, a gente conversa. Daqui a pouco é um material de interesse, né? Por exemplo, a gente falou do isopor, que ele é difícil reciclagem.
Certo.
Mas, conversando com o pessoal da Acaresul, eles aceitam, né? Eles conseguiram parceria com uma outra empresa que está utilizando esse isopor na composição de tijolos e cimento.
Acaresul. Acaresul.
Isso,
cooperativa.
Uma das cooperativas.
Aqui de Farroupilha. Parceira da Bio, pelo visto.
Sim, a gente tem contato seguido lá. O pessoal, super gente boa. Faço uma visita seguida nas cooperativas, né? Pra gente entender o dia a dia deles, como é que tá, como é que poderia melhorar.
Ah.
E, cara, 115% deles dizem: o problema é a quantidade de rejeito que vem. É a mistura de material orgânico com o rejeito com o reciclável.
Olha só, cara, tem muito assunto, muito assunto. A gente já tá 6h26, tarde de quinta-feira, 17 de setembro, dia 19. Só fazendo um adendo aqui, o pessoal que tá acompanhando o nosso programa e também aqui a live no Facebook da rádio. Estamos ao vivo por lá, viu? Rádio Web Putz, o Jader tá acenando pra galera aí.
Acenem de volta.
E também no site webputz.com.br, né? Olha só, fazendo um resumão rápido aqui do nosso bate-papo, a BioHelp é uma empresa, né? Na verdade, é uma... A gente chama de startup, mas... A gente até tava conversando ontem sobre startup, né? O negócio é que o Jader, BioHelp, ele faz coleta de resíduos recicláveis a domicílio. Ponto. Por que isso? Porque facilita na destinação dele, na entrega, no caso, para levar para a cooperativa, e depois facilita o trabalho para reciclagem de cada um deles. Ponto. Por que esse modelo de trabalho de buscar o resíduo na casa das pessoas e por que tu escolheu esse formato?
A gente falou de startup, né? Então vamos. Porque a gente busca modelos de negócio que melhor se enquadrem entre as pessoas, né? E entre os interessados. Deixa eu melhorar a minha explicação.
Sim, por favor.
Então a gente tenta sempre ajustar um modelo que fique bom para quem, por exemplo, no caso, ele faz essa separação e quer destinar corretamente.
Uhum.
E do outro lado, o pessoal que quer receber, certo? Então hoje, a princípio, a gente está trabalhando com esse modelo de coleta, né? Muita gente, quando descobriu, logo lá no início, abril, maio, gostou demais, porque eles sabiam que tinha esse problema, certo? Dessa baixa reciclagem, índice de reciclagem, e eles não sabiam como fazer, certo? E para muitos o deslocamento acabava se tornando inviável, incômodo, acomodado também, podemos dizer, né? O pessoal acaba se acomodando um pouco e acabava virando, indo para lixeira, né? Então a gente começou a trabalhar isso pensando também nas pessoas, né? Que estão fazendo a sua separaçãozinha certinha.
Isso também vai de encontro, né? Aquele principal objetivo da Bio que tu trouxe lá no começo do nosso bate-papo, é educação ambiental. Porque tu vai estar, pelo que tu trouxe pra gente, tu tá próximo das pessoas que fazem esse trabalho de separação, de cuidado com o lixo, com o resíduo deles. Isso acaba ajudando na educação ambiental, que eu trouxe no começo do programa também. A gente tem contato lá no maternal escolar e acaba se perdendo esse contato ao longo do tempo. Então, é uma forma também, pelo que se vê, de reviver isso, né? De reviver essa consciência ambiental, que a gente vê todo dia. Problema de poluição, tartarugas com anel de plástico na cabeça, e aquela coisa toda, mas entra por um lado e sai pelo outro.
Exato.
Né? Então, mas é um problema, cara. É um problemão grande isso, e a gente acaba fazendo vista grossa pra isso, né? Esse problema todo, ele traz um problema econômico também, além de tudo.
Sim, exato. Prefeituras gastam dinheiro para poder enterrar esse resíduo. Certo?
Gastam dinheiro.
Todo mundo sabe que vem bem cobradinho ali na taxa do IPTU, né? Alguns pagam mais, outros menos, mas a gente sabe que esse preço ali, ele existe, né? E tu comentou da educação ambiental, a gente está tendo um retorno muito legal, muito interessante das pessoas, porque quem aderiu já sabendo, como tendo essa preocupação, se apaixona ainda mais. E quem aderiu ali meio de cantinho, esperando, começou a gostar também do processo inteiro, sabe? Começou a entender a importância de separar, de ter esse retorno do material para a cadeia produtiva, né? Então, e ainda estão contaminando positivamente.
Ótimo.
Outras pessoas para também entrarem nesse processo, né? Então tá bem interessante, é uma ideia que acaba se propagando, a gente precisa realmente disso, né? Muitos bons exemplos, muitas pessoas legais que a gente acaba conhecendo e que acabam ainda levando para outras pessoas todo esse conceito de sustentabilidade.
Mas não é pirâmide.
Não é pirâmide.
Não é pirâmide.
Ainda não.
Ainda não. É uma rede de parceiros.
É uma rede,
né?
Uma rede.
Jader, eu andei lendo alguns materiais da Bio. Bioponto. O que, que é o Bioponto?
É um assunto bem amplo também, né? Tudo é amplo.
Vamos tentar dar uma resumida hoje, porque a gente vai trazer mais bate-papos aí da Bio para esclarecer pontos a pontos.
Hoje, cada ponto que a gente faz coleta se torna um bioponto.
Bioponto.
Mas, já adiantando então, né? As coletas são feitas basicamente residenciais.
Certo.
Mas o planejamento está acontecendo é a gente crescer para atendimento a condomínios.
Ó.
Já estão acontecendo algumas negociações, algumas conversas. Vai se tornar um biopontão, né? Um grande ponto.
Um biopontão é bom.
Então, e também alguns pontos específicos espalhados pela cidade, de maior circulação, perto de alguns centros, de algumas outros condomínios, uhum. Certo? Então, tudo está sendo estudado, está sendo conversado para a gente conseguir ampliar toda essa rede, né, que a gente comentou.
Uma rede de parceiros, né? Não é pirâmide, é uma rede. E então, para ser um... Tem mais alguma coisa?
Não, a princípio...
É isso, eu só ia perguntar aqui como eu posso ser um bioponto. Fiquei interessado, gostei do trabalho, quero conversar contigo. Como eu viro um bioponto? O que, que eu preciso fazer?
Entre em contato.
Sim.
A gente sempre mantém conversa. Eu explico mais como funciona.
Certo.
A gente faz adequações, né? A gente sabe que quando se trabalha com pessoas, sempre tem que fazer adequações, tem que fazer serviços personalizados, né?
Esse é o segredo.
Então, a gente sempre se adequa ali com a necessidade da pessoa, do condomínio, da empresa. Então, a gente sempre busca essa solução personalizável para a gente poder sempre trabalhar juntos e da melhor forma.
Que é a tendência... Já vinha antes dessa tal de pandemia, mas agora pós-pandemia é mais tendência ainda, a personalização, né?
Isso, cada um tem uma necessidade e a gente tem que se adequar a ela.
É aquela história de... Vamos fazer uma analogia real. É que nem... A Bio trabalha com coleta doméstica. Personalização. Jogar o nosso lixo seco num container e ali pro caminhão tudo de uma vez é o que tá acontecendo desde sempre, né? É o não personalizado. Então a gente tá trazendo aí um novo modelo de trabalho de coleta de resíduos. Eu falo a gente porque eu me envolvo também diretamente com o projeto. Tamo junto com o projeto, né? Só então, mais um resumão aqui, Jader. BioHelp, empresa... Não vou falar startup, né? Porque é uma empresa. Uma empresa... De coleta de resíduos recicláveis a domicílio. Só recicláveis.
Isso.
Orgânicos não.
Orgânicos não. Tem um planejamento muito legal aí, mas mais pro futuro mesmo.
Pro futuro.
Isso, quando a gente atingir um número bom de pessoas dentro dos recicláveis,
certo.
A gente quer começar a trabalhar também com orgânicos.
Certo? Legal.
Orgânicos é uma fração muito maior, né, do que
Sim.
recicláveis dentro do combo ali das lixeiras, digamos assim, né? Uhum. Das pessoas. Uhum. Então, ele merece também atenção.
Sem dúvida. BioHelp, coleta a domicílio de resíduos recicláveis, educação ambiental, junto disso tudo, faz a coleta, já conversa, educa, dá todo o feedback de para onde vai aquele resíduo que o Jader tá buscando na casa do João, da Maria, do José... Então, todo o José, a Maria e o João vão ficar sabendo o que acontece, tem feedbacks da empresa, coisa que a gente não tem. Isso é bem interessante, cara, é bem bacana, porque mostra o que é feito e o que não é feito. Isso acaba fortalecendo esse ponto, esse tópico de educação ambiental, e as pessoas começam a ver, ouvir e armazenar essas informações, não ouvir, ver e deixar passar, que é o que acontece hoje.
Teve um caso bem interessante de uma pessoa que acabou fazendo a destinação com nós, ela acaba destinando com nós. Ela mandou todo o material dela e disse, já, depois tu me conta mais, né? Faz um resumo do que pode, o que não pode, uhum. se tá tudo certo conforme. Então, as pessoas acabam ficando abertas também, e foi muito legal, porque daí eu explico o que veio, o que não dava para ser reciclado, eu acabei explicando para ela o porquê também, né? Não somente dizer não é reciclável, não coloca mais. Acabei explicando para ela por que não era reciclável, então é sempre uma troca muito boa de informações, né? A pessoa tem que ser informada.
E a questão econômica, vamos só fazer um tópico bem rapidinho. Tu tem algum número, pode ser até geral, da economia que a gente pode gerar com, ou que a gente deixa de gerar com a destinação errada de resíduos? Tu tem esse número em mãos? Eu sei que a gente pesquisou isso também em algumas conversas que a gente teve. Se tu tiver em mãos, beleza. Senão a gente pode trazer isso num próximo bate-papo, falar especificamente de economia e reciclagem. Mas se tu tiver em mãos, até fica legal pra dar esse ponto aí pro pessoal.
A gente tem aqui, a nível Brasil, falando a nível Brasil, tá, temos 80 milhões de toneladas de resíduos gerados.
Certo.
Foi em 2018.
Uhum.
Apenas 1% foi reciclado.
1% de?
De 80 milhões de toneladas.
Misericórdia. E tem cifras disso?
Com um potencial ali de cerca de 20 a 30% dos resíduos seriam recicláveis, né?
Aham.
Então, uma média, cara, uma média a nível Brasil fica entre 20 e 30% de resíduos gerados que poderiam ser reciclados.
E só 1% foi reciclado.
Se não me engano, deixa eu procurar aqui na minha colinha, foram 8 bilhões gastos com limpeza urbana.
8 bilhões
no Brasil.
Isso em 2018.
Isso em 2018.
Imagina agora.
Os dados 2019 ainda não foram...
Não foram liberados ainda.
Não, não foram.
Mas a gente vai...
Isso a gente está falando de limpeza urbana, né? Se a gente transformar esse reciclável num produto, então ele tem muito mais valor do que o aterramento, né? Então a gente está falando de cifras muito maiores.
Falando, cara, em produto, eu ouvi um comentário assim, tipo, entrou por um lado e saiu pelo outro, mas eu fiquei com uma pulguinha. Pasta de dente... Que história é essa? Tem gente fazendo coleta de pasta de dente, a Bill também tá fazendo? De tubinhos, né?
Tubinhos de pasta de dente, sim. Isso é um outro projeto que a gente trabalha em paralelo.
Ah, é? Tem um projeto em cima disso?
Em desenvolvimento de materiais mesmo com recicláveis, que a gente tá testando, então, fazer placas de utilizando como matéria-prima os tubos de pasta de dente.
Placas pra?
Placas de revestimento.
Placas de revestimento, para qual? Vamos tentar contextualizar na nossa realidade da serra aqui.
As placas podem ser pequenas, grandes, por exemplo, um tapume.
Ah, verdade.
Telhas.
Pode ser com esse produto aí, pode ser com tubos de pasta de dente reciclado.
Exato.
E é resistente, é impermeável?
O tubo de pasta de dente, assim como a caixa de leite, né?
Uhum.
Vamos fazer uma semelhança entre eles. A caixa de leite, ela tem... O tubo de pasta de dente, ela tem 75% material polietileno de baixa densidade, que é um material muito bom, e 25% de alumínio.
Uhum.
Né? Então a gente conseguiria. E ele é basicamente é utilizado ali com a pasta de dente, não tem
sujeira,
degradação
nada,
nenhuma.
Nada.
Pasta de... E exatamente.
É limpinho. Cara, a gente joga fora a caixa de leite, a gente joga fora, usa o creme dental, usa o leite e joga fora a caixinha. Olha o que dá pra fazer, cara. Telhado.
Exatamente.
Telhas. Cara, é só...
A gente já tá indo atrás aí da tecnologia.
Meu, cara.
De fazer uns testes pra gente, nós mesmos daqui a um tempo, estarmos, por que não, processando, né?
Olha ali.
Pela nossa própria marca ali desse material.
Potência mundial. Fabricante de telhas BioHelp.
É, mano. Somos bastante sonhadores, somos bastante guerreiros aí nesse ponto, né? Vale a pena, é bem interessante.
Cara, isso tudo começa com a coleta a domicílio que a Bio faz, então. Todos esses projetos, essas ideias que tu trouxe, só uma pontinha pra gente. Tudo começa com a galera, com toda a comunidade de Farroupilha se unindo e entregando, destinando pra BioHelp, né, o seu resíduo reciclável. Para ser levado para o lugar certo, do jeito certo, para ter o fim certo que ele precisa ter, com o menor impacto possível, né? Esse é o propósito.
E eu não sei se já posso adiantar.
À vontade.
Você disse que sim, né? Então a gente está trabalhando também em parcerias com o comércio e serviços da cidade, para a gente poder entregar de volta valor para esse pessoal que faz esse trabalho para nós.
Opa.
De separação, certo? É um sistema cashback que a gente está estudando aí também. Esse entra antes do que as próprias placas, né?
Uhum.
Tá em priorização ali pra gente poder sempre estar trazendo o melhor aí pro, pro pessoal que separa, né, o pessoal que se engaja na causa social ambiental e também para movimentar, né, fazer essa rede crescer, né.
Perfeito.
Fazer uma teia bem bonita aí entre pessoas, entre a comunidade e as empresas que compõem ela.
Que legal, cara. É muitas ideias. A gente precisa falar muito mais disso. Não podemos deixar isso... Que aconteça o que acontece sempre, né? A ideia vem, acontece o evento e morreu.
É verdade.
É. Vamos tentar manter isso. E conta com a gente sempre, cara. Conta com a WP. Vem aí quando quiser, quando precisar trazer uma novidade, cara.
Quero vir mais vezes. Gostei. Fazia tempo que eu não falava aqui, mas... Voltando às origens.
Quase 10 anos, né, cara?
É,
quase 10 anos. Que coisa, temos que fazer uma daquele que a gente fazia naqueles tempos lá, né? Trazer umas geladas, uns belisquetes aí.
É verdade.
Falar umas bobagens pro pessoal. Só mais um ponto então, Jader, antes de a gente encerrar hoje, já são 6h40. Cara, a respeito... Bom, tem aí a pasta de... o tubo de pasta de dente, bioponto, como ser um bioponto. Canais de contato, cara, como é que eu faço para entrar em contato, para conhecer mais do trabalho da Bio?
Estamos no Instagram e no Facebook também.
Uhum.
Ali a gente tem as nossas postagens.
Beleza.
Certo, a respeito do nosso trabalho.
Bioponto também tá bem explicadinho nas redes, se a pessoa tiver alguma dúvida, é só acessar lá.
Isso, a gente tem um material bem introdutório ali, bem básico, pro pessoal bater o olho, entender e dar aquela vontade de participar.
Legal, cara, legal. Redes sociais, então é só procurar BioHelp Recicláveis.
Isso.
E aqui, e por enquanto, cara, tu só tá atuando em Farroupilha, né? A BioHelp só atende Farroupilha. Ou tem outras cidades que tu faz essa coleta aí?
Por enquanto, só Farroupilha,
mas... Só Farroupilha.
Sempre que a gente fala em startups, o modelo tende a ser escalável, né?
É.
Então, por que não, no momento que engrenar bem aqui, a gente não possa levar para outras cidades aí que a gente sabe que todo mundo vai querer aderir logo, logo.
Com certeza, com certeza. BioHelp Recicláveis no Facebook, no Instagram também, tu encontra fácil lá. E tem o WhatsApp aí, o telefone do Jader, para te dar uma ligada para ele, para te pedir o material de apresentação, né, da bio, explicativo, as tabelas, para te saber direitinho, né? E para ti se tornar um bioponto. Pode passar de novo o WhatsApp pra gente aí, Jader, por favor?
Vamos lá, é 549-9666-6798.
Repetir.
549-9666-6798.
Eu percebi que tu puxa lá no fundo da memória os números que tu às vezes esquece.
Na verdade, eu tenho que falar devagar porque são muitos seis.
Eu ia dizer, cara, quantos meias seis que tu tem aí.
Daí o pessoal acaba... já vi muita gente anotando e olhando quantos seis tinham. Tava contando os números certos.
Que beleza, cara. BioHelp Recicláveis, empresa de coleta de resíduos recicláveis a domicílio, atuante por enquanto em Farroupilha. Tá esperando o teu contato, esperando o teu alô aí pra se tornar um bioponto. Cara, brigadão aí pela participação. Venha mais vezes, como já dito.
Virei. Muito obrigado pela... possibilidade de estar conversando com o pessoal.
Que é isso, nós que agradece. Então é isso aí, gente, bate-papo WP dessa semana fica por aqui. Eu sou o Pique, agradeço a companhia de vocês aí também, já me despeço. Jader também tá dando sinalzinho dele aí e fica o convite para te continuar na programação da WP, né, que aqui fica 24 horas, webputs.com.br. Só quero, ó, aproveitar de novo, mandar um alô especial para aquela galera que faz a WP com a gente. Pessoal do aplicativo Chegou, o primeiro aplicativo de delivery de tudo aqui de Farroupilha. Mercado Já, comprou de casa, recebeu em casa sem frescura nenhuma. Floricultura Casa Flor, deixando o teu ambiente ainda mais gostoso, bonito, aconchegante. E Farra Pizza Burger, pizza e burger sem frescura. Tem chopp, tem batata frita, tem porção. Enfim, passa lá ou pede pelo teu aplicativo de delivery de preferência, que de preferência seja o Chegou, que o Farra tá no Chegou também. Então pede aí sem frescura e enche o teu pandulho. É isso aí, a WP 24 horas, né? Como já dito, webputs.com.br ou também no super app da WP, disponível para Android. Se tu tem aí um iOS ou outro sistema operacional no teu iPad, no teu iPhone, enfim, que seja, é só acessar o site webputs.com.br, dar o play e acompanhar a nossa programação. Pra semana que vem a gente tá a confirmar ainda o convidado, a gente avisa vocês nas redes sociais da WP, Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook, no YouTube Webputs TV, tu vai poder conferir a partir de domingo agora, dia 20 de setembro, tchê! A reprise na íntegra desse programa em vídeo. E também ele vai estar disponível em áudio, também no domingo, no Spotify ou qualquer agregador de podcasts, o da tua preferência. É só procurar a Rádio Web Puts, tem todos os programas, os bate-papos, as entrevistas, os especiais da rádio ali no teu agregador, no teu celular, na palma da tua mão. E é isso, gente. Fico por aqui. PiclesWP, meu Twitter, meu Instagram. Agora com vocês a programação da minha playlist, a playlist do Pique. Então um abraço, gente. Olha só, deixando um recado pra vocês também, de sexta pra sábado, a partir da meia-noite, eu vou estar ao vivo com a galera do Quarentena Nights. É um programa baita especial, programa de aniversário da WP, né? Completando seus 9 aninhos no dia 19 de setembro, já nesse sabadão, então, o primeiro segundo da WP. No sábado, no aniversário, vai ser ao vivo com o Quarentena Nights. Olha que luxo. E no domingo, a partir das 6 da manhã, eu vou estar de pé, já vou estar com o chimarrão por aqui, fazendo Domingão Gaúcho. Tchê! Vou estar por aqui dando uma de gaúcho, de chapéu e bombacha, chimarrão, né? O pito e também as balas de funcho. Vamos fazer um especial no domingo de manhã, domingo de 20 de setembro, pós-aniversário da WP, fim de semana. Vamos trabalhar, gente. Até mais, valeu! Até semana que vem ou até quando eu chegar online. Valeu, tchau! webputs.com.br, entre as 7 web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul.